Fala galera, vocês estão ouvindo o episódio 195 do podcast Filmes Clássicos. Nele a gente vai abordar mais um filme do Vittorio De Sica, diretor que já esteve presente em pelo menos 3 episódios aqui anteriores a esse no nosso podcast. O filme em questão aqui é Umberto D, produção italiana, tido como o último filme do chamado neorrealismo italiano. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br. Pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Vamos lá, galera, então, começar esse papo aí sobre Umberto D, filme do Vittorio De Sica. Eu, Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. E falando lá de Blumenau, num dia esquecível, um dia trágico, estão meus amigos Alexandre Cataldo. Tudo bem, Alexandre?
É, Fred, não dá para dizer que tá tudo bem, porque hoje foi o dia que teve uma tragédia aqui na cidade, né? Uma coisa extremamente triste.
Impensável, né?
Impensável. Eu que tô aqui nessa cidade há 23 anos e a que ponto se chega, né? Se bem que isso aí já é uma coisa que transcende cidade, né? Tá acontecendo no Brasil e no mundo todo. Essa loucura aí. Do assassinato de algumas crianças numa creche. Muito triste, muito triste.
E falando também de Blumenau, tá o William de Andrade. Tudo bem, William? Seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, bicho. Na medida do possível, tudo bem, né? Como o Alexandre bem falou aí. É. Acabou acontecendo essa tragédia hoje. Acho que não tem pessoa que não tá sensibilizada com isso, né, cara?
Chocada, né?
Chocada.
É. Principalmente para quem é pai, né?
É. Quem é pai, eu não sou pai, então, mas um dia, não, assim, não pra mim apenas, foi um negócio. Né? Foi um dia estranho, assim. Um dia que não deu pra sorrir, né? Eu não escutei nem música hoje, cara.
Negócio realmente bizarro e tem algumas conexões até que a gente pode fazer com o filme de hoje, né? A forma como a sociedade trata, né?
Perda da humanidade em geral, assim, da
principalmente,
sociedade, né?
A gente até conversou um pouquinho off e acho que é isso, né? Acho que o ser humano, por conta de uma série de fatores possibilitados pela tecnologia vigente, acaba perdendo a humanidade, não enquanto numeral, mas enquanto condição da alma mesmo, né? A gente está vivendo essa fase.
Eu acho que essa questão tecnológica só talvez potencialize isso, porque como
Exato.
A gente vê nesse mesmo filme aqui que a gente vai debater, parece que essa perda de humanidade já está latente aí faz muito tempo e se expressa de diversas formas, em diversas situações, em diversas sociedades, países, qualquer
eu
grupo.
Eu quero dizer, eu cito a tecnologia justamente como uma ferramenta mesmo, como uma ferramenta de exacerbação mesmo dessa condição, né? Porque a vaidade, o narcisismo, a maldade são coisas que rondam a natureza humana desde sempre, né?
E essa questão da modernidade que você bem colocou aí, né? Que tá nesse balaio, né? Interessante que nesse filme ela é bem representada, assim, né? Pelos elementos, por exemplo, dos veículos, né? Que estão sempre ameaçando o homem ali, né? Os idosos, principalmente, o idoso protagonista. Em vários momentos a gente vê isso e claramente ali é uma alusão a essa coisa de como que a vida moderna tá, vamos dizer, sufocando eles de uma maneira que parece que, assim, eles têm que sair da frente, eles têm que sumir. Né? Porque eles são eles têm que sumir, eles têm que liberar o quarto.
Descartáveis, né, Alexandre?
Vamos falar desse filmaço. Eu até posso começar dizendo o seguinte, Humberto D, eu confesso a você, eu vi agora pro episódio, acho que foi a terceira, e vi duas vezes agora, né? Vi a terceira e a quarta vez, tinha visto duas vezes na minha vida só. E é um filme que eu não colocava ele no mesmo patamar do Ladrões de Bicicleta, para mim, né? No meu gosto pessoal, assim. E inclusive agora eu recentemente gravei um podcast sobre o Ladrões de Bicicleta, revi mais uma vez, um filme que eu amo, todo mundo sabe. E posso dizer que Humberto D tá ali, pau a pau. Não preciso escolher um, mas são dois filmes brilhantes. Humberto D, talvez até como produto fílmico, é mais bem acabado. Até a questão técnica dele eu acho melhor do que Ladrões de Bicicleta. Ainda que eu tenha um apego, né, emocional maior ao Ladrões, esse filme aqui é fora de série. E é um dos, com certeza, um dos filmes mais importantes dentro desse movimento do neorrealismo, que certamente a gente vai falar também. Ainda que seja talvez um dos últimos, né, grandes filmes neorrealistas, ou o último, segundo alguns aí.
É, isso que eu ia falar, alguns historiadores colocam ele, né, como o filme que encerra esse período, né,
isso, do
neorrealismo na Itália. Eu acho que a gente pensar aí em filmes, por exemplo, como o próprio filme do De Sica, né, O Milagre em Milão, que vem ali em 51, a gente já vê que é um filme que se distancia daqueles outros do início, né?
Pelo elemento da fantasia que ele tem, né?
Isso.
É mais poético, né?
Mais poético. O final do Humberto D. também me pareceu... Eu lembrei do final do Milagre em Milão, né? Apesar de ser uma ideia um pouco diferente e tal. Mas você vê como são diferentes de filmes como Roma, Cidade Aberta, Alemanha no Zero, né? Tem até uma questão aí que um autor coloca que o realismo do Vittorio De Sica com Cesare Zavattini não é bem aquele realismo que a gente vê do Newsreel,
né?
Do Rossellini. Quer dizer, aquele realismo que você via lá naqueles filmetes de notícias que passavam antes dos filmes principais, né? Relatando a guerra e tal. Então, o do Rossellini era algo mais nessa linha, enquanto o dele já tem mais uma liberdade.
Mais poético, né? Poético,
essa observação inicial do Alexandre, é interessante, que me lembra muito isso que ele falou. Tem um livro, né, que é O Que é Cinema, do André Bazin, o editor lá da Carreira de Cinema, e ele é um cara que se derretia de amores pelo De Sica, né? Ao contrário do movimento que vai vir ali posteriormente, que é da Novelle Vague, acusava o De Sica de ser um cara piegas e melodramático, aquela coisa toda.
É.
O Bazin adorava o De Sica. E ele fala justamente isso, assim, que no momento em que Humberto D. foi lançado, que foi um filme que naquele primeiro momento foi relegado a essa coisa da pieguice, e que ele tinha certeza que o cinema, transcendendo o tempo, iria consagrar esse filme. Olha que legal, ele escreveu isso em 52. E aí agora a gente tem isso, né? E é muito parecido com isso que o Alexandre falou, claro.
Eu acho que tem dois fatores ali, dois fatores que contribuíram para esse problema. Primeiro, a própria campanha contrária feita pelo governo italiano na época, né? Na figura lá do Giulio Andreotti, que era ministro do espetáculo, da cultura, turismo e tal. E tem aquela famosa frase dele, né? Que roupa suja se lava em casa, né? Que era um absurdo que o cinema italiano estivesse levando para o mundo aquela imagem da Itália, né? Então, esse filme especificamente, Humberto D., foi muito malhado pelo Estado. Inclusive, o governo italiano fez um jogo por baixo dos panos para que o Humberto D. não fosse premiado em Cannes, era o favorito, acabou indo para um outro filme italiano, que é o Due Soldi di Speranza, né? Dois Vinténs de Esperança, é um bom filme também, do Renato Castellani, mas boicotaram, né? Vamos dizer,
bem político isso aí, né?
Tipo, um prêmio político, né?
Iria para a Itália, então vamos dar para
E outro fator era realmente um esgotamento, né? O filme foi um fracasso na Itália, não por causa dessa campanha do governo, mas porque o público já estava um pouco saturado daquelas histórias, né? Tanto é que começa a vir em seguida o que depois vamos chamar de neorrealismo rosa, já com toques ali de romance, de uma frivolidade, tirando um pouco aquele peso. Inclusive em 52 mesmo tem um artigo, já no ano do Humberto D., naquela revista Cinema, que já fala o neorrealismo está morto. Né? Um artigo da revista Cinema em 52, o neorrealismo está morto, né? Que estavam começando a ver que já estava voltando aquela coisa da artificialidade. Até poderiam ser ambientadas naquele mesmo tipo de ambiente, porém já com uma, né, um plotzinho, com um romancezinho.
Já tinha uma inclinação para aquele neorrealismo rosa ali, né?
É, exatamente.
Coisa mais misturada com, às vezes até com comédia. E... Mas eu acho interessante você falar isso sobre... O William começou falando que o filme foi acusado de ser piegas e tal, né? E realmente, assim, a gente... Eu e Alexandre, por exemplo, temos um amigo que dizia que não via filme com bicho e com criança, né? Porque realmente ele achava aquilo artifícios para fazer você se comover, né?
Então ele não via neorrealismo, né?
Provavelmente. E
porque
o...
se você pegar todos os principais filmes, tem uma criança no protagonismo.
Não, e nesse você tem um idoso e um cachorro. Quer dizer, de cara, assim, você
golpe
pode
baixo.
Pensar nisso. Mas se você...
Você tem duas vulnerabilidades unidas aí, né?
Unidas, né? E isoladas, eles solitárias, né?
Mas que se salvam de alguma maneira uma ou outra.
Mas se você pensar na carreira do De Sica, e com o Zavattini também, você vê como o De Sica ataca essa questão da miséria, da pobreza, em três frentes. Se você pensar os três filmes que agora nós teremos feito aqui no podcast, Vítimas da Tormenta.
A infância.
Onde ele está tratando... Infância, a miséria na infância. Ladrões de Bicicleta, né?
O desemprego.
O desemprego de um adulto pai de família. Quer dizer, outra geração ali, né? Um outro momento da vida do ser humano.
Humberto
D. E Humberto D., idoso, né?
Olha, aí não tenha pudor de colocar um quarteto aí, colocar um Milagre em Milão, porque
também.
Só que ali ele tá atacando a questão dos desabrigados,
dos desabrigados,
né? Das pessoas,
né?
Que não tem...
Eu nunca não lembro direito do Milagre em Milão, mas tinha uma favela ali, né?
Sim, uma favela, pessoal, vamos dizer, que tava sendo desalojado.
Pode-se dizer que são âmbitos diferentes, mas todos tentando se reconstruir depois da Itália devastada pela Segunda Guerra, né?
Aí que tá a grande diferença para a trilogia da guerra do Rossellini, por exemplo. Ele não tá mostrando diretamente a guerra. Ele não tá mostrando o conflito. Ele tá mostrando os efeitos disso na sociedade.
A consequência mesmo.
E é justamente isso, quando eu falei que o realismo de Sica não é o do Newsreel, é porque ele ataca aquele cotidiano, né? A vida diária, né?
A vida real, né, cara? Como é que tá sendo, né? Pô, ali o cara tá abandonado pela... É um negócio...
E sobre essa coisa do... Porra, isso aqui a gente podia ficar discutindo, já é muito discutido, tem farto material sobre o que é o neorrealismo, questão do realismo no cinema, não sei o quê. Ok, mas o fato é o seguinte, nesse filme, eu acho que ele é exemplar mesmo de tudo, toda essa conversa, porque... Eu acho que mais do que até no próprio Ladrões de Bicicleta, mais até do que na própria trilogia da guerra, por incrível que pareça, porra, a câmera, ela é só uma observadora, né? É aquele filme que os chatinhos aí podem falar, porra, não acontece nada. Não acontece nada. A gente vê o desenrolar da vida do cara...
Vocês podem até me confirmar, mas eu li que a ideia para fazer esse filme teria surgido do Cesare Zavattini, quando ele teria emitido o seguinte pensamento: acho que o filme ideal do realismo, que representasse, né, o realismo e tal, teria que ser um filme de cerca de 90 minutos sobre a vida de alguém onde não acontecesse nada. E a partir daí, é claro, ele desenvolveu isso e a gente vê o filme, não é bem assim, né? Claro que tem todo um conflito ali, aquela questão dele estar sendo despejado do quarto que ele mora, né?
É que a grande sacada, eu acho, de Humberto D., é que a tematização dele é justamente a inutilização social desse idoso. Então, assim, ele não quer te mostrar uma série de ação e tudo mais. É isso, ó. Esse cara tá pra ser despejado e o tempo vai correr dessa forma. E aí, o que que rola? Você tá o filme inteiro torcendo pra esse cara não ser despejado, pra ele não se ferrar. Mas aí você vai acompanhando a vida de um cara que é idoso. Então, assim, tem momentos que ele sente uma puta de uma dor de garganta, mas ele tá com febre, não tá? Ele mede aquela febre e fica minutos naquilo ali. E não, isso já ajuda tu a criar toda uma empatia, e é isso, o tempo vai correr dessa forma, né? É difícil tematizar essas coisas.
Tem esse conceito aí de público de cinema, né? De que acontecer coisa é ter grandes eventos, né? Ter grandes eventos-chave no filme. Aqui a gente não tem grandes eventos-chave. Até tem, depois a gente começa a lembrar de cenas. Mas o filme não é construído para isso, né? O filme não é construído para te fazer ter uma, tipo, uma montanha-russa de emoção, alívio. Não, ele vai na mesma toada do início ao fim, né? A gente acompanhando aquilo. E, pô, o lance do não acontece nada pra esse olhar de quem espera grandes eventos. Porque, porra, na vida de qualquer um, a tua vida, um dia, não acontece nada porque, ah, porque você não viajou, você não fez uma viagem, você, mas, porra, no teu dia a dia aqui na cidade...
Não saiu da
você,
rotina, né?
Você, a tua rotina, ela não é cheia de pequenos eventos que são importantes pra você?
Com certeza.
Né? Não, eu acho, assim, o roteiro, da forma como ele é construído, né, muito bem feito, por sinal... Ele leva você, espectador, naquele caminho, e aí, avisando, a gente não vai respeitar os spoilers, leva a gente naquele caminho da solução que o Humberto D. encontra no final do filme, né? Que é o do suicídio, porque, cara, toda a sociedade ali que tá ao redor dele empurra meio que ele naquela direção, uma vez que ele é totalmente rejeitado por quase todo mundo. É só a empregada que dá o... A empregadinha lá do hotel, da
pensão,
né? Daquela mulher que dá uma atenção para ele. Os amigos do trabalho, quando ele tenta algum contato, né? Tudo bem que ele tá tentando uma ajuda financeira, ele vai pedir dinheiro para um ou para outro. Os caras fogem, entram no ônibus, saem, não tratam ele bem.
A Maria dá atenção para ele, de certa forma. Na verdade, é um encontro de duas pessoas que estão vivendo situações parecidas, similares.
É isso que eu ia falar.
É, claro, situações diferentes, né? Um é a velhice, e a outra é a questão da gravidez indesejada.
Naquele sopão lá que ele vai, como ele é tratado. Começa o filme com aquela manifestação, né? O pessoal pedindo um aumento da pensão, não sei o quê, da aposentadoria, e a polícia... Trata
dispersa
os idosos.
Sem piedade.
Essa sem piedade. Joga os caras correm botando cima. A mão no coração, porque um monte de idosos e tal. Então, assim, todo mundo parece que quer dar um pé na bunda dele, né?
Nessa hora do filme, eu já tinha assistido esse filme umas duas vezes, vi uma terceira agora. E assim, nessa hora do filme, fazia muitos anos que eu não revia. É inevitável não pensar como esse filme é tristemente atual, né, cara?
É.
Porque começa o filme e você tá vendo um protesto daquelas pessoas e a polícia chega e dispersa todo mundo como se fossem, assim, meu Deus, vagabundos arroaceiros e tal.
E é um protesto provavelmente não, certamente, muito justo. Né?
Sim, mas é porque eles não tinham uma permissão, né? Eles não tinham permissão.
Por quê? Só lembrando, até eu queria fazer um comentário, que essa semana eu descobri que o Carlo Battisti, que é o ator... Não era ator, mas fez o papel principal do filme, fez o Humberto D. Ele era professor e tal. A gente vai falar melhor dele depois, mas ele escreveu um texto sobre o filme, que saiu na revista Cinema em 51. E ele próprio, dentro desse texto, ele explica que era um problema realmente sério para a Itália do pós-guerra. Além dos aposentados... vamos dizer, estatais, né, dos servidores públicos e tal, tinha os aposentados, que seria o nosso INSS, né, os aposentados da Previdência, que eram cerca de 2 milhões, tá, e que recebiam, em média, 3 mil liras mensais. 3 mil liras, na época, equivaleria a cerca de 30 dólares por mês, ou seja, a aposentadoria média daquela turma ali era um dólar por dia para viver. É. Ainda que você considere a inflação, ou seja, um dólar valia muito mais naquela época do que hoje, ok, mesmo assim é um salário de fome, né? Então era uma manifestação justa, um pleito justo, mas você vê o tempo todo que eles precisam ser varridos para baixo do tapete, sem piedade. Agora é interessante que mesmo dentro daquele grupo, mesmo dentro do grupo dos aposentados, das pessoas que estão passando dificuldade, você vê que ele parece que ainda assim, lá dentro fica deslocado, porque logo depois que a manifestação é dispersada e alguns se... Cada um vai para um lado, né? Eles entram num prédio, ele e uns outros dois, e aí ele comenta, eu preciso aumento de tanto para conseguir pagar minhas dívidas. Aí os outros dois falam assim, bom, dívida eu não tenho. Aí o outro fala, dívida eu não tenho, quer dizer...
Ele tá pior.
Ele tá pior do que todo mundo.
Eu acho que ele só não tá pior do que a Maria ali, que é a empregadinha ali. Porque ela realmente, ela tá abaixo da hierarquia ali. Até ele, às vezes, explora um pouquinho ela e tal, né? Pede uns negócios lá e tal. Mas ela, assim, a única situação em que ela talvez esteja melhor é porque ela é mais nova. Então você
é mais nova.
Espera que ela ainda tenha uma porta ali para entrar que vai ser a porta da esperança, né?
De certa forma, ela tá também desamparada, né?
Também, é totalmente. Porque ela é explorada, ele... né? Ela é quase
ela
uma escrava.
Tem aquela
ali.
Limitação que ele até assume meio que um papel de pai dela, assim, isso, dando conselhos e tal. E ele tem uma coisa muito legal que ele fala para ela, que é o seguinte... Você fez o seu dever de... parece que ele estuda, então, em algum horário, mas você fez o cômpito lá, que é o dever de casa, porque se você não aprender a gramática, você vai ser explorada. Todo mundo explora.
A razão de você estar grávida é porque você não aprendeu a gramática, né? Porque você vive numa situação de ignorância.
E é muito louco isso, porque ele é já uma pessoa que se aproxima naturalmente da morte por conta de ser um idoso, então tem aquela preocupação com o fim da vida, né? De garantir ali o seu sustento e tudo mais. E ela tá justamente desamparada pelo oposto, que é essa coisa do nascimento. Vai nascer, ela vai dar luz a uma outra pessoa. Que doido isso, né? É. Então, assim, tem esse cara que precisa de amparo na morte, ou na aproximação dela, e tem essa menina que precisa de amparo por conta do nascimento de um outro ser humano que tá vindo, que ela não sabe quem é o pai, e aí, se a patroa lá souber que ela tá grávida, vai botar ela no olho da rua também, por conta desse nascimento. É meio paradoxal, mas isso acaba unindo os dois também, de certa forma, né?
Agora, tem uma coisa assim, no modo narrativo, que algumas coisas que aproximam muito esse filme do próprio Ladrões de Bicicleta, já vi aí que é um jeitão mesmo de Sica de filmar, né? Aí a primeira cena é uma cena de grupo, de multidão, né? E até... você vê o filme a primeira vez, tem um plano em que já aparece o Carlo Battisti no meio de outros... O Humberto D, né, o personagem no meio de outros, você não sabe quem é quando você vê o filme a primeira vez.
Carregando a plaquinha lá, ele é um
anônimo. Só depois é que você vai entender que... Ou seja, aí depois ele é pinçado dentro daquele grupo. Bom, agora vamos falar desse cara específico aqui. Né? E tem outros momentos de grupo ao longo do filme, até que tem um ponto mais perto do fim, aí que a gente vê um cara realmente isolado, solitário, né, que não, andando sozinho aí para o seu final, né? E no Ladrões de Bicicleta é a mesma coisa, começa o filme, aquela cena do pessoal procurando emprego, e até que aí, bom, agora vamos acompanhar esse cara específico. E o filme termina de novo, ele voltando a ser mais um na multidão, né? E aqui a mesma coisa vai acontecer. Essa questão da pensão, o desprezo por ele, né? A gente fica, claro, na hora que ele chega a primeira vez na... Ele já levou quase umas cacetadas lá da polícia e tal, e depois chega na pensão, porra, tem um casal lá transando no quarto dele, né, cara?
A proprietária usa o quarto dele como motel, né, cara? O cara não tá em casa, ela aluga pra um casal jovem, né?
Não, e assim, quando ele se sente indignado com aquilo, ela fala assim, ei, sai daqui! Caramba, como
vai embora,
assim, cara?
Você não me paga, então...
Parece que ela gosta, né, do fato dele não poder pagar, porque ela vai ter um motivo pra botar ele pra fora. Ele tenta pagar parcialmente, algumas vezes ela não aceita, né, ou tudo ou nada.
Não é o pagamento, né? Ela quer, ela tem um objetivo com aquilo.
Ela quer dificulta tirar ele, né? Porque ela quer tirar ele, porque ele quer transformar o quarto dele, né, ampliar a sala, tem uma coisa
assim. Sala de estar
aí,
sei lá,
quer fazer uma sala de estar.
E eu acho você vê como ele é empurrado nessa direção, né? Porque essa cena também, que ele chega, né? Depois dessa humilhação, a cama que ele dorme está sendo utilizada por um casal. Depois dessa humilhação tem esse outro momento em que ele chega, acho que depois que ele reencontra o cachorro no canil, né? E que o quarto dele está todo...
Quebrado.
Sendo desmontado, os caras tirando papel de parede, tem um buracão na parede... Quer dizer, só sobrou mais ou menos as coisinhas dele e a cama cheia de coisa.
Tem até um plano bem bacana com esse buraco na parede, não sei se você repara, na hora que ele vai começar a fazer a mala mais perto do final, pra ir embora, ele joga a toalha, né, vai embora dali. E aí a câmera começa do lado de fora do quarto, olhando ele pelo buraco. A câmera entra no buraco, se aproximando dele na hora que ele tá subindo na cama pra pegar a mala e tal.
Essa câmera aí também é, como acho que você falou aí, o André Bazin... escreveu sobre isso, disse que algo do tipo, ninguém ali no filme demonstra compaixão pelo Humberto D, só a câmera do De Sica, que é, na verdade, a câmera do G.R. Aldo, né? Que é o fotógrafo.
É, do G.R. Aldo. Mas, cara, mas tem uma coisa nesse filme, não sei se vocês sentem isso também, mas eu não sinto que o De Sica também tá querendo que a gente se compadeça muito dele. Eu acho que ele quer ser muito fiel a essa coisa de apenas mostrar. Ele não é piegas em algumas coisas.
Ele
inclusive
apenas mostra, mas assim, ele sabe no momento que ele vai fazer um close lá quando Humberto D. tá abraçando o cachorro, né?
Sim.
Ali você se envolve. É movente,
você claro. Se envolve. Mas você vê, por exemplo, o caso da empregada, da Maria. Ela fala que tá grávida, ela namorou dois caras e ela não sabe nem quem engravidou ela. É, mas ela própria fala disso com uma tremenda naturalidade, assim,
frieza
até. Ela não tá desesperada, chorando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou me jogar da ponte. Não, ela.
Eu acho que ela é ignorante no sentido.
É isso que eu ia falar.
Da palavra, ela ignora.
Eu acho que ela é.
Que pode acontecer.
Tipo, com ela. Em um nível suficiente, ela tá alienada até da situação, assim, da gravidade dela. Me parece muito isso, assim. Que é uma coisa muito comum, né?
É, mas ela tem nenhum desconforto, tem aquela cena que eu acho muito legal, que ela tá na cozinha sozinha, moendo café, e ela começa a chorar, ela fica pensando, ela até se estica assim pra fechar a porta com o pé, né?
É, que a atriz, né, a Maria Pia Cacílio, diz que chorou de verdade, né? Vocês viram a entrevista dela, né?
Sim, sim.
Achei interessante a entrevista dela, mas ela conta um monte de vantagem ali também, né? Praticamente fala um monte de coisa. Ela teve uma história que é meio comum, né, no cinema italiano. Quando a gente fez lá o Vítimas da Tormenta, a forma como ele escolhe os garotos é quase sempre uma história de alguém que é levado por outra pessoa, que também vai participar do concurso.
Tá por acaso.
Vai por acaso. Ah, vamos lá, estão escolhendo meninos, ou estão escolhendo meninas para fazer um papel tal. Aí você é chamado por um amigo, você não quer muito ir, esse amigo te chamou, você vai e você é o escolhido e não o seu amigo.
É, segundo ela não foi lá nem pro teste, ela foi lá para ver atrizes, né? Porque parece que iam ter atrizes já profissionais lá para fazer esse teste.
E ela queria ir para Roma, visitar o Coliseu, né? Fazer um tour lá pago, né?
Sim, ela tinha 15 anos.
Pela produção. E aí ela teria pedido.
Ela nem sabia quem era
o 2 milhões de lira. Porque alguém falou pra ela, você não quer fazer o filme? Não, não quero, só vim aqui só pra passear por Roma, não sei o quê. Ah, então pede alto lá, pede 2 milhões de lira, que eles não vão te pagar mesmo. Vão te dar um pé na bunda, você volta, mas pelo menos você passeou. Aí ela disse que pediu isso.
Negaram, claro.
E aí, semanas depois, o produtor ligou pra ela, falando, tá, beleza, vamos fazer um contrato e tal. Parece que o De Sica queria muito ela, né?
Ela fala que ela fez esse filme, ela nem conhecia, nem sabia quem era o De Sica, até ser chamada. O De Sica viu ela chegando lá no local e aquela coisa, né? A cara da Maria, essa, e, enfim. O fato é que daí ela voltou para a cidade dela, fez esse filme, não pretendeu continuar sendo atriz, mas aí chegando de volta na cidade, assim, as pessoas começaram a meio que rir da cara dela, fazer bullying com ela, dizendo, ah, você achou que ia virar atriz, deu mal, já tá aí de volta, vidinha. Aí ela falou, ah, quer saber? Vou mostrar que eu posso sim seguir carreira de atriz. E foi, de volta, voltou pra Roma. Aí ela diz que em um ano fez 20 filmes. Não sei se ela exagerou.
Eu contei, não tem nenhum ano que ela fez 20, assim, mas no período de...
Fez bastante,
logo depois do Humberto
50,
D, 2 anos, ela fez uns 15, 16 ali, pelo menos.
É, diz até que o pessoal apelidou ela de salsinha, né? Que ela tava em tudo, né? E o De Sica botou ela em mais 3 depois, né?
Enfim, ela diz que virou um amuleto do De Sica. Eu achei a entrevista dela muito assim, contando vantagem, né?
O filme, esses dois personagens principais, vamos dizer, humanos, né? Porque teu cachorro é um dos principais, são não profissionais, né? Eu acho que a gente fala do Carlo Battisti daqui a pouco também, mas a Lina Gianari, por exemplo, que faz a patroa ali, eu nem lembro do nome dela ser dito
Antônia.
No filme, mas eu li em algum lugar que é Antônia. Eu não lembro se no filme é dito, né? Ela já era atriz, já estava bastante rodada e tudo. E outras pessoas ali, né? Tem um coadjuvante aí, um rosto bem conhecido, que é o Memo Carotenuto, que faz aquele colega dele de hospital, né, da cama ao lado, aquele cavalão, ele tá no Ladrões de Bicicleta também, tá em vários outros filmes, é um rosto que passou a ser conhecido, né. Agora, o Carlo Batista, que é um caso à parte, assim, né, um negócio, pra mim, fantástico, assim, porque até ela mesma, Maria Pia Casilli, eu acho que ela tá bem no filme, assim, muito passando bem aquela ingenuidade, aquela alienaçãozinha dela ali, né, mas o Carlo Batista, ninguém diz que o cara não é ator, porque eu acho que não, ele tá realmente muito bem, ele tá muito bem naquele, tá muito naquele bem jeitão.
Ele só fez esse filme, né?
É. Ele não era ator e não foi ator, né? Ele fez esse filme.
E o Lamberto Maggiorani?
O que que tem?
Onde é que ele aparece no filme?
Ele tá no hospital, né?
Ah, ele tá no hospital? Eu não reconheci ele.
Ele tá no hospital pelo que eu li,
É, porque ele aparece no IMDB aqui, mas...
É, o Lamberto Maggiorani teve aquele problema que ele fez o Ladrão de Bicicleta, não era ator e tudo, mas ele largou emprego e tal, e ele quis virar ator, né? Ele precisava... De bico, e aí ele ficou atrás do De Sica o tempo todo, então o De Sica meio que... Até uma hora que o De Sica encheu o saco, mas ele botou o Maggiorani em alguns filmes. Agora, o Carlo Batista, cara, ele era professor de linguística na Universidade de Florença. Ele estava nativo ainda quando o filme foi feito, ele tinha 70 anos, mas estava trabalhando aí, não estava aposentado igual o personagem
ele
dele.
Ele foi para Roma participar de uma banca, não é? De mestrado, sei lá.
Além de professor, ele era glotólogo. Eu até fui atrás para...
Pois é.
É um cara que estuda a origem e a formação das línguas. E ele é autor, junto com outro cara, coautor, né, do Dicionário Etimológico Italiano, tá? Uma obra em 5 volumes, lançada em 1950. Na Itália é um negócio portentoso, assim, da origem das palavras do idioma italiano e tal. E é até interessante porque o personagem dele é um professor aposentado, no caso. A gente não sabe muito bem do que, né? Provavelmente gramática, né? Quando ele fala tanto bem da gramática lá pra menina. E você vê que tem um momento que ele leva alguns livros para vender, né? Porque ele vende o relógio, ele vende livro. E aí, depois de saber desse negócio que ele era autor, eu fiquei pensando, é como se fosse o próprio, quase um biográfico, aquele personagem dele vendendo ali o próprio livro que ele escreveu, né?
Talvez até uma maneira que o De Sica fez de, quando escreveu o roteiro junto com o parceiro dele lá, de botar dentro da história um cara que não é ator, né?
Sim.
Vamos trazer o máximo de identificação possível para que a atuação possa ser o mais verossímil possível, né? Funcionou.
Ele diz que aceitou fazer esse filme, não por uma vaidade de querer fazer cinema e tal, mas porque ele realmente achou que...
O tema era importante.
O tema era importante, né? Que era como se ele estivesse participando de uma campanha, assim, por um... melhoria das aposentadorias, que ele reconhecia que era um assunto, né, importante ali e tal. E bacana, assim, achei bem interessante, assim, essa escolha. Que, aliás, ele não falou, né? Mas o título do filme e o filme em si é dedicado ao pai do Vittorio De Sica, né? Eu não sei avaliar o quanto de biográfico tem nisso, nesse personagem, se o pai dele realmente... O que que... desse personagem do Humberto D do filme tem a ver com o pai do De Sica. Se eu já li sobre isso, eu esqueci. Mas eu não sei se vocês sabem isso, não.
Não faço ideia, tá?
Não sei, mas eu sei que o pai do De Sica teve filho, né? Pelo menos um, né? Que é algo que não acontece ali com Humberto D, né? Porque logo de cara ele fala ali numa narração, ele diz que ele é sozinho, não tem irmão nem filhos, não é casado. Então, assim, ele tá numa situação de exposição ali, né? Aquela situação toda. Agora, o cachorro, você pesquisou alguma coisa do cachorro? Porque o cachorro também é muito bem adestrado e parece que num primeiro...
O nome do cachorro principal ali, que aparece mais no filme, é Napoleão, Napoleone.
Foram dois, né? Parece que o primeiro não se deu bem com...
O primeiro tem duas cenas que ficaram no filme. Ele aparece em dois momentos. Ele aparece... não vou lembrar agora a primeira cena em que ele aparece. Mas ele aparece em dois momentos. E aí não deu liga ali com o Carlo Batista. Ele não se sentiu bem com aquele cachorro. Aí eles procuraram um outro parecido. Especialistas aí conseguem ver as diferenças. Ele mancha aqui, mancha ali, dá pra ver. Mas o que ficou a maior parte do filme é o outro, né? O Napoleone bem adestrado e tal.
Que é a figura fundamental ali, né? Até pro final e tal, né?
Sim.
É, o fato que é o cachorro que, de uma forma ou de outra...
Prende ele, a última coisa a prender.
Salva ele de dois pensamentos suicidas ali, né? Que estavam prestes a se materializar, pô. Tem aquele plano em que ele, do quarto, ele olha o chão, né?
Uhum.
Lá fora, na rua, e o plano ali, a câmera ali também deixa claro quais são os pensamentos dele, e aí o cachorro distrai a atenção dele, ele acaba pensando o que vai acontecer com o cachorro se eu me matar, né? E aí isso passa a ser uma preocupação para ele, né?
Pois é.
Que leva ele para tentar resolver esse problema para depois, vamos dizer assim, resolver o problema dele, né? Dessa pior forma possível.
Você vê que tem ali até um certo momento, é como se ele fosse um protetor do cachorro, vamos dizer, ele leva ele lá naquele sopão, tenta dar comida escondida pro cachorro e tal, mas de certa forma depois ele próprio vai estar na mesma situação do cachorro, assim, de ser excluído dos lugares, né? Então até no final do... Mas no final, por exemplo, ele quase é impedido de entrar no bonde lá, o cara fala assim, não pode com o cachorro, mas pode, nesse horário tá escrito que pode, não sei o quê.
É, se você for cão de caça, né, pode, se você tiver indo caçar com o cachorro, né, ele diz, ah, mas qual a diferença aqui, meu cachorro é de caça, não é, né?
Pois é, o filme, até um pouco menos do que o Ladrões de Bicicleta, são filmes sérios, são filmes, né, de mostrando uma realidade...
Denúncia,
mas eles têm, ainda assim uns toquezinhos de humor.
Uhum.
Aqui eu acho que é um pouco menos que Ladrões de Bicicleta, mas tem também, muito sutil. Eu acho muito bem colocados, assim, sabe? Não são aqueles intervalos em que você cai na gargalhada, né? Que seria uma coisa totalmente forçada, mas dá um alívio, né? Em vários momentos.
Dá sim,
né?
Como,
por exemplo, na própria cena do sopão, né? Quando ele pede pro cara chegar um pouquinho para trás para esconder o cachorro, não sei o que. Depois vem a mulher recolhendo o prato. Aí ele pega o prato do cara que acabou de começar a comer.
E devolve. Então,
o cara fica com aquela cara assim de...
Eu acho muito engraçado a cena em que ele tá ensaiando como pedir esmola.
Ah, sim, sim. É engraçado e triste, né?
Amarga, é triste demais. É. Mas tem aquela hora em que ele vai estender a mão assim, e daí ele finge que tá vendo se tá chovendo.
É, essa cena acho que é a cena mais lembrada do filme, assim.
Tem a cena do despertador, né, que começa a tocar ali, aí ele esconde embaixo da coberta. E pra mim, vamos dizer, o alto top da comédia no filme é o momento que chegam os maqueiros lá pra levar ele, né?
Ah, é.
É porque, pô, os caras chegam, um deles chega e já começa a abrir o outro lado da porta, a outra banda da porta pra conseguir passar a maca. Aí ele já de lá fala, não, podem me esperar aí fora que eu tô acabando de me arrumar. Aí o cara já olha pra ele meio... Você já viu uma...
Ele chama o... Pra quem não viu o filme, né, a intenção dele é como ele precisa pagar lá a proprietária do apartamento lá. E a conta não fecha, né? O salário dele não fecha, não tem como ele pagar. Ele calcula lá que a única forma dele completar o dinheiro seria ficar alguns dias sem comer, sem gastar com comida, né?
Ele vai para o hospital.
Então ele traça esse plano. Pô, vou tentar me internar no hospital público, que eu não vou pagar, vou comer.
E aí você entende que aquilo ali é uma prática comum, né? Porque os caras já sacam o que está acontecendo, né? Mesmo assim, né, levam ele, ok, mas já entende. E quando chega no hospital, você vê que tem outros na mesma situação. Esse próprio que eu falei, o carotenuto ali, o coadjuvante que fica do lado dele.
Que dá dica pra ele.
É, né? E dá as dicas todas.
Pede um terço que a madre lá, a freira lá, vai gostar de você e você não vai sair daqui tão cedo.
É, e aliás, aí já tem outra ligação com o Ladrão de Bicicleta, que é o seguinte. O Ladrão de Bicicleta tem uma cena em que basicamente é aquela coisa, né? Quer comer? Tem que rezar. Aquela cena toda da sequência da igreja, né? Que você, todas aquelas pessoas, né, humildes estão lá, você sabe que eles estão lá para comer, mas eles têm que participar da missa primeiro.
Ali pra comer.
Ali também, né? Tem um sopão, tem uma mulher servindo sopão lá no hospital, mas antes eles têm que rezar o terço. Então,
e conta essa Maria Pia Cacilha também, que o Batiste tinha um problema de decorar as falas, né?
Ele já não estava tão afiado, né?
Já não tinha prática, né?
Uhum.
De atuar, imagina, e ficar decorando fala por fala, porque segundo a Pia Cacilho lá, você não mudava o diálogo, né? Que tinha sido escrito lá pelo Zavattini. Então, Ele teve que também superar isso. Mas realmente ele está muito bem e você, como você falou aí, não diz que ele é um amador, né?
Você diz que ele é veterano, cara.
Eu digo que ela é amadora.
Sim, sim.
Dá pra ver que ela é amadora. Mas ele não, não dá na cara, não.
Não, ele é veterano, o cara tá...
Pô, e aí, cara, a gente tá quase traçando aí uma cronologia de cena, das cenas e tal, mas, pô, ele, quando ele sai do hospital, tem um breve momento ali que a música até muda e tal, vem um tom meio que de esperança, assim, parece que agora a coisa vai dar certo. É, tem um tom de esperança, até o momento que ele sai e sobe uma escadinha, uma escadariazinha, assim, né, a música, ele sobe quase saltitando aquilo ali. Ele até dá um grito, assim, como se... Ah, agora a minha amidalite foi embora. Tô com as cordas vocais bem. Ele faz um... ó, ó, no meio do nada, assim. Aí ele chega de volta na pensão. E aí, sim, ele vê aqueles caras trabalhando lá, obra.
E aquilo é muito triste. Né?
E aí ele sabe que a empregada não tá, o cachorro não tá. O que que tá acontecendo? Aí ele... Porra, aí vem uma coincidência fílmica, né? Que ele sai na rua, encontra ela, vira a rua e encontra ela com o namorado ali, né?
É, ainda vai dar uma de pai ali, mas ele até isso ele é meio impotente, né? Você vê. Que ele tem oportunidade cara, ali de chamar o cara, mas chama, não fala direito, não.
O cara nem sabe quem ele é.
Não se envolve. Não... E uma coisa que foi comentado na trilha, né? De comentários, eu ouvi um pouco, não ouvi toda, mas eu esqueci o nome da pessoa que faz a trilha ali. Mas ele nota uma coisa que eu não tinha me dado conta, que apesar da gente ser levado a ter essa empatia com o Humberto D e tal, o personagem dele é muito voltado para ele próprio.
Exatamente, né?
Então, em diversos momentos ali, ele está preocupado com a saúde dele ali, às vezes ele não tem nada na garganta, mas está pedindo para ela... para ver a garganta e pede o termômetro e ela tá tentando contar um negócio para ele, mas ele tá preocupado com uma outra situação que envolve ele.
Ele até faz ali uns conselhos para ela e tal, isso, tenta, mas não é uma coisa assim que ele cai dentro mesmo, né? Que ele assume não, de uma maneira.
Ele não compra, né?
Ele só se importa além dele mesmo com o cachorro.
Com o cachorro, até nesse momento aí, se eu não me engano, é nesse momento que ele desce lá, encontra ela com um namoradinho, que ela vai lá e diz que vou matar se o meu cachorro morrer, não sei o que,
porque
o cachorro
com ela,
foi perdido sob a guarda dela, né?
Coitada.
O cachorro fugiu enquanto estava sob a guarda dela.
E pelo que ela fala, e não é de se duvidar, que ela deixava ele fechadinho lá, mas a malvada da patroa lá, abria
a porta
para o cachorro ir embora, né?
E a tendência do cachorro era, sem ele ali, tentar ir atrás dele, né?
Uhum,
buscar sim. Ele. Então, a cena do canil também, o filme é um condensado assim de várias
aquela
cenas.
Aquela sequência do canil é muito forte, né? Porque tem aquela coisa óbvia, né? Da alusão aos campos de extermínio,
sim,
da Segunda Guerra.
Morte,
né?
Na câmara de gás, né?
Ele vendo o carrinho que entra com os cachorros para serem... morto. E ali, cara, nessa sequência toda, tem um negócio que me lembrou o meu amigo Tony Vendramini, que ele cunhou essa expressão. Eu não sei se ele cunhou ou copiou, mas ficou. Eu passei a usar direto, que é o seguinte: cinema italiano, neorrealismo, eles tinham um livro, parece que eles tinham um livro lá, que não era bem um mostruário, era o monstruário, né? Para escolher os coadjuvantes, porque, pô, te dizer, eles pegavam
cada belezura,
cada careta para esses filmes.
Oh, isso posso enquadrar no filme do Fellini também. Né?
Isso, é um monstruário, é o mesmo.
É o mesmo monstruário, monstruário. Do cinema italiano.
Tem ali o próprio cara, o atendente do canil, aquele outro cara, ele tá atendendo o Humberto e um outro cara ao mesmo tempo, que tá pensando o que vai fazer e tal. E, pô, as caras do Humberto e desse cara ficam bem coladas uma com a outra.
Verdade.
Uma montagem estranha ali, né? Cara, e nesse momento do canil que ele acaba encontrando e tal, tem um negocinho, um detalhezinho, que o cara até comenta um negócio que, porra, eu falei, caramba, como que eu não notei isso nesse filme? Mas é muito gritante quando você é chamada a atenção para isso, você vai pensar. Aquilo que eu comentei no início, né? Como que essa mecanização, esse modernismo ameaçador do humanismo, ele é simbolizado pela questão dos veículos, de diversos tipos de veículos no filme todinho. Então, eu anotei, cara, tem diversos, ó. Logo nos créditos iniciais ainda, tem aquela manifestação, aquela passeata, vem um ônibus que avança contra ali. E eles têm que abrir.
Ah, eu vi
eles,
isso, cara.
Eles têm que abrir.
Dá uma agonia aquilo, parece que vai atropelar mesmo.
Parece que vai atropelar. Logo depois, obviamente, o Jeep dos militares tem um velhinho especial que para na frente do Jeep e os caras vão avançando mesmo. E o cara tem que sair meio que tropeçando ali para não ser atropelado pelo Jeep. Mais à frente, quando ele sai do hospital junto com o coleguinha dele de hospital lá, eles estão se despedindo, vem uma ambulância, eles estão bem na porta assim, de entrada, e vem uma ambulância, e eles têm que se separar momentaneamente para a ambulância entrar. Né? Não sei se vocês lembram disso.
Não lembro.
No canil, o carrinho, vem um carrinho dos cachorros, ali, aí o cara que está atendendo ele fala assim, ó, cuidado com o carrinho. Aí ele se afasta um pouco para o carrinho dos cachorros passar. Depois, quando ele vai confrontar a senhoria que está saindo do prédio com o namorado, ele joga o cachorro em cima dela, assim, pra tirar uma onda com ela, não sei o quê. Aí depois disso ele vai atravessar a rua, um carro tira um fino dele, igual atirou lá no ladrão de bicicleta, né? Dois carros quase atropelam o Bruno, não sei se vocês vão lembrar disso. A mesma coisa acontece aqui, ele nem dá atenção pro carro, né? Depois ele vai ter um ônibus que parece que vai atropelar ele, ele também não dá a menor atenção, antes dele fazer aquela esmola, da cena da esmola.
Aí a escolha para ele se suicidar é justamente o trem, né, cara? Que é um símbolo.
E a última coisa, o trem, né?
É.
A última
e rola
coisa.
Um close bem no trilho ali do negócio. E já te dá a entender, né? Opa!
É surreal aquela
cena. Cara, tá tendo uma ideia meio drástica aí.
Cara, eu acho esse final um paralelo tremendo com o final do Ladrões também, né? Porque, querendo ou não, ali a gente tem uma dupla ali, né? O velho e o cachorro. Assim como lá tem pai e filho. Tem uma traição ali, uma traição assim de confiança e tal, né? Porque, pô, o pai manda o filho embora lá no Ladrões porque ele decidiu roubar uma bicicleta. Ele vai fazer uma cagada. Então, ali o Humberto vai fazer uma cagada, ele vai se matar. Aí ele tenta empurrar o cachorro para outras pessoas, né? Ele deixa o cachorro para trás. Depois o negócio dá errado, o roubo da bicicleta lá e aqui o suicídio. Aí
tenta uma conciliação.
Aí tem que ser a reconciliação para terminar o filme com os dois reconciliados se afastando da câmera lá.
É, eu li um texto de um crítico chamado Vernon Young. Né? É um livro que é uma coleção de textos sobre filmes do Vittorio De Sica. E aí ele compara, faz justamente essa comparação com Ladrões de Bicicleta, mas compara com outros filmes, do próprio De Sica, por exemplo, Vítimas da Tormenta.
Sim,
né?
Também lá.
Ele compara qualquer filme do Chaplin que termina com o Chaplin andando pro horizonte, isso, né? Direção do horizonte, que é justamente nesse sentido de que...
Life goes on.
Mas é um final assim, que ele não é um final feliz, é um final melancólico, porque se você pensar, né, como é que é o final, né, depois dessa tentativa de suicídio dele, ele vai lá nessa reconciliação com o cachorro, pega lá uma pinha no chão e começa a tentar brincar com o cachorro, aí sai os dois pulando alegremente ali, andando naquela praça, naquela rua ali, não sei o que que é aquilo, e pulando alegremente, o filme termina. Mas, cara...
Qual é o futuro desse cara?
Qual o futuro desse cara? Qual o futuro do cachorro também ali?
É verdade, é verdade.
Porque, cara, terminada aquela brincadeira, daqui a pouco ele vai ter que comer, não tem lugar pra morar, ele vai acabar provavelmente
agora, um mendigo.
Ele vai pensar de novo no suicídio.
Vai
cachorro,
pensar novamente.
O cachorro então, assim, possivelmente vai acabar lá no
carrinho. Final que se te dá, assim, uma... Até uma estranheza, assim, um final que... Pô, mas terminou assim... E você pensa assim, pô, terminou um pouquinho pra cima, na verdade é um... Você pensando além é uma melancolia, né?
Com certeza.
É aquele final que não dá certo, a coisa não se conclui favoravelmente,
sim,
mas também não é um
ele
desastre
só não,
completo.
Ele só não coloca na frente da câmera o futuro inevitável, né? O futuro que não vai dar pra evitar, na verdade. Mas assim, aquilo ali é uma reticência que a gente mais ou menos imagina onde vai acabar, né?
Exatamente.
Quando você falou do exemplo do final dos filmes do Chaplin, meu, perfeito, é isso aí mesmo.
É.
Tanto que, pô, um dos meus filmes favoritos do Chaplin, que é O Circo, é um filme que eu me mato de rir, mas é um filme que eu choro muito. E, pô, acho que o final é isso aí, cara. É. Life goes on e fazer o quê?
Life goes on com um grupo de crianças correndo atrás de uma bola que encobre o Humberto e o cachorro no final, o último momento do filme, últimos segundos do filme, você não vê mais ele porque as crianças entraram na frente ali.
É.
Né? Tem alguma mensagem ali também, né? Do tipo do ciclo da vida, né?
Exato.
Está sendo superado, suplantado por pessoas mais novas ali que vão.
É. Agora, visualmente, né, cara, eu acho que vale a pena falar também da questão visual desse filme, porque tem essa coisa de ângulos baixo, aparecendo o teto o tempo todo, exceto quando ele está dentro do quarto dele. Dentro do quarto, não sei se vocês reparam, não aparece o teto. Eu acho que é como se fosse assim, um ambiente de conforto dele, de alguma maneira ali, né? O porto seguro dele. E no resto da pensão, principalmente quando está naquele corredor ali, sempre aquele teto, aquela coisa assim,
baixo.
Parece meio Kafka, assim, né? Um ambiente meio opressivo, sei lá. Em outras cenas também, né? Mas tem essa questão da simplicidade dos planos, né? Você não vê em nenhum momento querendo fazer grandes malabarismos de câmera, grandes chamar atenção. É uma coisa muito simples, né?
Mais na linha de
foco do rosto, né? Exato.
Observação mesmo, que você destacou lá no início, né? A gente acabou não falando, mas esse G.R. Aldo aí era um cara bem de nome ali no cinema italiano, né? E ele morreu um ano depois, cara. Um ano depois ele morre, ele faz alguns filmes ainda. O último filme dele é O Senso, né? Aquele Sedução da Carne, do Visconti.
Uhum.
Ele fez o Terra Treme lá com o Visconti, acho que foi o primeiro longa dele. Fez um pouco do Otelo, né? Porque o Otelo foi diversos diretores de fotografia ali, que o Orson Welles saiu fazendo o Otelo ao longo de anos, né? Em vários países, filmando quando dava. Então, o cara bem fez o Milagre em Milão, né? Também com o De Sica. O cara com uma filmografia pequena, mas interessante ali. Altos filmes no cinema italiano e fora dele também, né?
Esse filme, alguns diretores aí, mais ou menos, como o seu Ingmar Bergman, adorado pelo nosso querido William, ele diz que é um dos filmes favoritos dele, né?
Scorsese gosta bastante também, né? Destaca ele no... Acho que destaca naquele documentário que ele fez sobre o cinema italiano, né?
Isso.
Ah, é verdade.
Minha Viagem à Itália, não é isso?
Minha Viagem à Itália. Maravilhoso, aliás. Meu Deus.
Acho que ele fala bem do Umberto D também.
Isso. O Roger Ebert, né, que dizia que era talvez um dos filmes... O melhor filme do neorrealismo italiano. Exatamente por isso que a gente já falou várias vezes aqui. De ser um filme que ele não se esforça para ter artificialidade, né? Para criar efeitos... Né, ele passa uma mensagem clara mostrando apenas o que é, né? Ele não tenta dourar pílulas e tal, né? Não custa lembrar que ele tinha, entre aspas, né, os filmes dele tinham ganho já por duas vezes o que seria hoje o Oscar de filme estrangeiro, né? O primeiro de todos, né? O primeiro que foi dado na história, que foi em 46. Quer dizer, 46 foi o filme, deve ter sido ali por 47, 48, do Xuxá, né, do Vítimas da Tormenta, e o Ladrões de Bicicleta, dois anos depois. Né,
Ele concorre, né, na verdade,
o Zavattini concorre
com o melhor roteiro original em 57,
só
anos
em 57,
e anos depois.
É, porque, né? O filme só foi lançado nos Estados Unidos em 55.
É, então ficou elegível a partir daí. É.
Talvez aí muito por causa dessa campanha do seu Giulio Andreotti, né, de
boicotar o filme.
De não mostrar mazelas, né, da Itália sendo reconstruída aí no pós-guerra. Para o mundo, né, não passar essa imagem da Itália, enfim. A música do Ticoini, né, novamente, o cara do Ladrão de Bicicleta. Eu confesso que eu acho essa música aqui muito querendo, né, conduzir a tua emoção, né. Isso às vezes me incomoda um pouco.
É bem a ideia, mas...
Não sei vocês.
Meio oportunista, né?
E teve também a... Foi cometida também aquela refilmagenzinha tradicional, né? A maioria dos filmes sofrem com isso, né? Não é bem uma refilmagem, mas a história do Zavattini, né, serviu de base para um filme francês de 2008 com Belmondo. Belmondo, que saiu aí de alguns anos de aposentadoria para fazer esse filme, é O Homem e o Seu Cachorro.
Esse é o título?
É, um homem e seu cachorro. Que, aliás, seria o título do filme do De Sica também, tá? O título de trabalho foi O Homo e Suo Cane. É, e aí eles mudaram para Humberto D. meio que em cima da hora ali. É, eu não vi, eu tenho esse filme, mas eu não vi ainda. E dizem que é uma bombinha, assim, não precisa Imagina. Ver.
Dizem que é uma francesa. É. Ah, é filmar De Sica, pedir para dar um beijinho na morte. Mas tudo bem.
É.
Desnecessário.
Agora, é interessante a personagem da patroa, né? Que tem um momento do filme, não sei se vocês reparam, que ela. Que é a hora que ele tá indo pro hospital, né? Que ela aparece
que, aliás,
sem maquiagem.
Ela era uma atriz profissional, né?
É profissional. Ela aparece sem maquiagem. Assim, dá pra ver que ela tá lavando o rosto ali, tá com a cara meio molhada.
Eu não lembro disso
aí. Aí, pô, uma pessoa totalmente diferente da mulher toda emperequetada. Ela fica dando bronca nele, né? Você vê que ela, a própria postura dela é diferente quando ela tá ali vulnerável, sem aquela massa corrida na cara ali, né?
Parece até que era outra atriz, né?
É. Mas, cara, eu só lamento, de certa forma, que... Eu acho que o De Sica talvez seja o primeiro diretor que a gente faz três filmes individuais. O que você acha? Ou não?
Talvez. Eu diria que talvez seja um dos diretores que a gente não vai conseguir fazer.
Exatamente o que eu ia dizer. É, eu lamento que a gente meio que se afasta de fazer uma filmografia, porque a gente já fez episódio específico do Ladrão de Bicicleta.
A gente falou bastante dele, a gente falou biografia dele, né? Quando a gente fez outros filmes. Me lembro que a gente falou bem no Vítimas da Tormenta.
Tá sempre nas lives aí, né?
É, a gente já falou dele também no Dicas Triplas, quando a gente fez. Aliás, foi o primeiro filme dele que a gente destacou de alguma maneira, foi Jardim dos Fins e Contínuo no Dicas Triplas.
Eu levei,
Depois disso, a gente fez Ladrões de Bicicleta, depois, mais recentemente, aí o Vítimas da Tormenta, esse agora. E aí, realmente, fica um pouco mais difícil. Claro, podemos falar de Milagre em Milão? Podemos. Podemos falar de outros dele aí.
Pode pintar um outro também num Dicas Triplas.
Eu sempre lamento um pouco, eu falei disso quando a gente gravou outros filmes dele e tal. Eu sempre lamento um pouco porque me parece sempre que o Vittorio De Sica é dado a ele menos... Como é que eu vou dizer? Ele é um pouco desprezado, eu acho, assim, em relação...
Ainda hoje, Alexandre, tu acha?
Eu acho que se você comparar a figura dele, ele... Não os filmes dele. Eu acho que Ladrões de Bicicleta é muito respeitado, Humberto D. também. Mas ele não se dá tanta seriedade quando se fala do Visconti. O pessoal enche a boca pra falar do Visconti, do Fellini.
Ah, mas acho que aquela questão que a gente comentou em relação a ele ter sido ator.
É, por causa de várias coisas. Primeiro que ele ter sido um ator de sucesso, ator e cantor, nos anos 30, época lá do filme escapista, do cinema fascista, não sei o quê. Talvez por ficar um pouco disso. E outra que ele, mesmo depois de se tornar um diretor consagrado, ele continuou atuando pra caramba. Ele tem muito mais filmes como ator do que como diretor. E parece que isso dá um certo ar assim de oportunismo, assim, aquele cara que quer fazer filme pra ganhar dinheiro, né?
Eu não sei se hoje eu tenho essa impressão, assim. Me parece que hoje ele é muito consagrado nisso, assim, acho. Agora, quando eu vou ler sobre a história do cinema, vou ler críticas antigas, aí fica nítido, assim, que na época rolava, de fato, um desprezo mesmo, cara. De fato, assim. E hoje eu acho que é o seguinte, eu acho que esses dois filmes são muito respeitados, mas tem outros filmes dele que, aí sim, são meio que jogados na cova... do melodrama e da epieguice, que são filmes até que inclusive eu amo. Por exemplo, um filme dele que eu percebo que existe que é um pouco ligado à jocosidade quando você vai falar dele, é um filme que eu adoro, que é o Gerações da Rússia, cara.
Uhum.
Gerações da Rússia é um filme que eu amo, mas eu percebo um certo desprezo, assim.
Esse eu não vi.
Uhum. Não, pô, adoro esse filme.
Agora,
tá,
um filme que eu adoro. É o Jardim dos Fins e Contínuo.
Esse eu não vi.
Que a gente já falou. Porra, veja esse filme.
O Amargo Despertar, que é um dos últimos, acho que é o penúltimo dele, 73. O Amargo Despertar, acho um bom filme também. Que é com a. Que
tem Trincão até aquela, de De Sica.
Tem sim.
Com A Culpa dos Pais, Milagre em Milão e.
Não, e tem aquela... E tem aquelas...
Matrimônio Italiano.
Exatamente, Matrimônio Italiano, Ontem, Hoje, Amanhã. Tem, o próprio filme anterior,
esse é
se você
bom.
Pensar no A Culpa dos Pais, né, um filme...
Esse eu não vi.
É, anterior. Tal.
Um filme sobre divórcio dos pais.
É, uma trivia aqui que eu duvido que os senhores saibam. O Hugo ficou surpreendido que eu comentei. O De Sica tinha sido casado e não tinha questão, não existiu o divórcio na Itália, né? Então ele não se divorciou, mas se separou da primeira mulher dele para viver com uma atriz que trabalhou com ele no início dos anos 40, chamada atriz espanhola, Maria Mercader. Espanhola ou mexicana, sei lá. Maria Mercader.
Tu vai dizer que ele é parente do Ramón Mercader?
Exatamente. Irmã.
Você tá falando sério?
Irmã, meia-irmã. Do Ramón Olha Mercader, isso, que é o rapaz. Cara que matou o Trotsky, né?
Matou o Trotsky, é. No México.
Exatamente. Você falou isso no...
Caceta.
Falou isso em um dos episódios aí. É? No Ladrão de Bicicleta ou não. É. Eu escutei essa história também.
É? Ah, então é. Tá.
Caramba, que
procurem
doideira,
no episódio de Ladrões de Bicicleta o Vítimas da Tormenta.
Nem eu mesmo lembrava que eu tinha falado, mas
olha
tudo
só.
Bem.
Ramón Mercader.
Tudo bem.
É... Tá vendo? O Hugo não assistiu o nosso episódio, não ouviu o nosso episódio sobre Ladrões de Bicicleta. Vamos cobrá-lo.
Tem um livro muito interessante do Leonardo Pardura chamado O Homem que Amava Cachorros. Que é meio que uma história do Ramón Mercader se infiltrando pra matar o Trotsky lá. É bem interessante, cara.
É. A Amy De Sica, filha do De Sica, no primeiro casamento dele, que quando a gente gravou Ladrões de Bicicleta estava viva ainda e agora recentemente faleceu, ela explicou, né, que o De Sica cansou daquela vida de ator e resolveu passar a dirigir. E a principal razão foi que ele se cansava de ter que ficar esperando no set a hora de... Ficava o dia inteiro lá, enquanto o diretor, a equipe preparava lá a cena para rodar. Então ele resolveu ser diretor para não ter que ficar esperando sentado lá na cadeirinha.
Simplesmente.
Né? Fez bem, botou outras pessoas para esperar agora.
Vou resolver desse jeito, né? Vou virar diretor. Porra.
É isso aí. Mas acho que tá bom, né?
Tá bom.
Mais alguma coisa aí?
Humberto D.
Humberto D.
Eu quero dizer pro Fred assistir Gerações da Rússia.
E você assiste o Jardim do Fisicontini pra gente conversar
tá
depois.
Certeza, meu
certo?
Cara.
Filmaço.
Tá anotado.
Pode ver que eu tenho certeza que você vai gostar.
Fechou.
Valeu, William, pela sua presença.
Bom, que
aí.
Isso, cara. É, eu que agradeço o convite aí. E tamo aí, né?
Tamo aí.
Sempre.
Obrigado, William, mais uma vez.
Nada, cara. Eu que agradeço.
Até a próxima, Fred. Abraço.
Abraço. Gai. Tchum. Bravo, Frank. Bravo, Frank. Bravo! Bravo! Corri, Frank! Corri! Corri!